minutos a gente volta a falar aqui do Estúdio Móvel da CBN Maringá na Expo Engá. A gente até te lembra, meu caro ouvinte, porque se você ouviu algum barulho de fundo aí, algum barulho externo, são todas essas programações que estão sendo realizadas simultaneamente aqui na Expo Engá, palestras aqui no pavilhão Conexão Agro, onde a gente está. A gente estava até ouvindo agora há pouco o relinchar de uns cavalos que estavam passando por aqui. Então, é isso que é rádio ao vivo na Expo Engá, viu, meu caro ouvinte? Mas o nosso assunto agora é educação financeira. Porque nós estamos aqui com o presidente da Câmara Técnica Financeira e de Seguros do CODEM, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, David Conchon. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui, em meio a relinchar de cavalos e barulho de som, mas é muito legal estar aqui.
Muito bom. A gente vai falar hoje sobre a Semana da Educação Financeira, né, que já começou. Como que está a programação?
Sim, nós demos o pontapé inicial na última sexta-feira com uma palestra incrível da Gianni Nogaroli, que foi feita na sede da Associação Comercial, junto com o CODEM. E todos os anos a gente faz esse grande movimento do município de Maringá. O lançamento veio com essa palestra, mas várias atividades estão acontecendo em todo o município. Isso dentro de entidades, empresas, escolas, universidades. E principalmente esse ano, nós trouxemos um grande movimento para dentro da Expo Engá, junto com o PROCON, junto com todos os nossos parceiros, para que a abrangência do tema de educação financeira ele seja maior. Então, a gente entendeu que nós temos que ir onde o povo está, e o povo está na Expo Engá, e nós estamos aqui para conversar com todos os públicos sobre esse importante tema, né, que pode transformar uma nação, pode transformar um estado ou um município.
Justamente sobre isso, qual que é a importância de uma cidade abraçar uma semana para falar sobre educação financeira?
Olha, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, e aí a figura do nosso presidente, né, o Mohamed Awada, ele tem uma preocupação muito grande, porque não existe uma nação sólida ou uma comunidade sólida se as pessoas não entenderem qual a importância de lidar com o dinheiro. E esse movimento que começou há alguns anos dentro de Maringá, que nós chamamos ele hoje de Prosperingá, e eu junto com a Giane Nogaroli temos um sonho que é de levar isso para o Paraná. Nós temos o Prospera Paraná, o Prospera Brasil, para que as pessoas entendam que a importância desse tema, ele é fundamental para a transformação da pessoa, e a pessoa transformando a sua família, transformando o seu entorno, e essa grande corrente, ela se tornar uma corrente do bem, onde todos entendem que a questão da gestão financeira, ela vai além das questões de fazer contas. Muitas pessoas querem usar uma planilha, uma anotação. Nós entendemos que isso ele é o fundamental. Mas há uma grande transformação quando a pessoa tem a consciência. Então, educação financeira, ela se torna um comportamento. O brasileiro, né, ele precisa mudar o comportamento em relação ao dinheiro. E isso a gente tem que começar desde as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes e os adultos. Mas nós precisamos começar. E Maringá deu um passo à frente dos outros municípios quando instituiu, o ano passado, a Semana Maringaense de Educação Financeira. Porque existe a Semana Nacional, que chama ENEF. E nós, como bons maringaenses, nós falamos, olha, se existe uma Semana Nacional, nós precisamos. Nós somos de Maringá, e Maringá tem que ser diferente. Então, nós criamos uma lei, junto com os nossos vereadores, que institui a Semana Maringaense de Educação Financeira e faz com que município, poder executivo e a sociedade civil organizada se unam em prol dessa grande transformação que nós acreditamos. Nada tem sustentabilidade se o próprio povo não entender a importância de cada um saber lidar com seus recursos. Apesar de ser um grande desafio no Brasil, pela nossa história de alta inflação, nossa história de escassez, nós precisamos tratar disso. E o movimento Prosperingá, juntamente com o CONDEM, a Câmara Técnica Financeira de Seguros, se preocupa com isso e trabalha todos os dias nessa ambição de fazer essa transformação.
E dentro disso que o senhor está explicando, né, pensando como se fosse uma família, na gestão dos nossos recursos, né, para além da planilha, como o senhor disse, o que, que pode ser feito? O que, que o brasileiro precisa saber e pensar para administrar melhor o recurso?
O que nós temos estudado é que, quando eu falo de comportamento, e eu falo principalmente dos pais, são grandes, as grandes referências familiares, né? Então, tanto a esposa quanto o esposo, eles devem ter a conscientização e a orientação aos filhos. Nós temos hoje instrumentos que facilitam muito o consumo. Nós pensamos muito se a parcela cabe no nosso bolso. E esse é um grande problema. Então, a gente tem trabalhado com famílias nessa ótica. Nós precisamos conscientizá-los de que não é a parcela que deve caber no bolso, mas se aquela aquisição, aquela compra, ela realmente é necessária. Então, essa é a grande preocupação do movimento, né, Prosperingá, a grande preocupação do município de Maringá, porque se nós conseguimos fazer com que os líderes familiares, sejam a mulher, seja o homem, ou seja os avós, que são referências, se eles entenderem e cuidarem dos recursos, simplesmente entrando mais recurso do que saindo, você já começa um movimento e uma disrupção na questão da cadeia, excesso de consumo, consumo descontrolado, parcelamento descontrolado, juros exorbitantes. Isso tudo é consequência da má gestão. Então nós precisamos, através dos pais e dos líderes familiares, impactar as crianças, através dos professores, que são referência para os nossos filhos, como os nossos professores têm educação financeira, para poder, dentro de sala de aula, poder ser um porto seguro e um orientador. Então, não é uma solução. Nós precisamos atacar diversas frentes. Nós, lá na nossa Câmara Técnica, junto com o Prosperingá, o movimento, nós olhamos para a pessoa física, que são as famílias, nós olhamos para as empresas. Se o problema está dentro da família, ele acaba indo para dentro da empresa. Se eu não sei administrar os meus recursos como pessoa física, a minha empresa, que é uma MEI, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, ela acaba sofrendo também com a falta de gestão. Então, isso vem do berço. E não só isso, nós também estamos fazendo um trabalho e um esforço para abordar o agronegócio. Por mais que seja um segmento muito consolidado na nossa região, ainda muitos agricultores têm dificuldade de lidar com o tema dinheiro. Ele sabe muito bem plantar, colher, ele sabe tratar da sua propriedade, mas ele tem dificuldade de cuidar do bolso. E é isso que a gente pensa e a gente quer trabalhar hoje aqui no Movimento Prosperingá.
Bacana. E o senhor estava comentando comigo em relação à mudança das gerações, as cabeças como mudam, né? Que hoje os jovens estão enxergando as bets como investimentos.
Isso é um problema que até eu me assustei com isso. Nós temos um problema dos jogos no Brasil. Hoje, nós temos em torno de 30 bilhões de reais em aposta por mês no país. Então, a gente começa a ter uma visão de que os cuidados que nós temos que ter com esse tema, eles acabam sendo ainda maiores. Porque se uma família não tem estrutura de cuidar daquele pequeno salário que ganha, se ele entra no campo dos jogos... E os jogos, eles são, como dizes, são jogos de azar, né? Alguém perde, e normalmente não é a casa de aposta. Então, a população em geral acaba entrando nisso, e nós estamos tendo uma dificuldade, inclusive hoje aqui na Expoingá, nós estamos trazendo Paulo Portinho, que é da CVM, para falar sobre a confusão que está acontecendo, principalmente no campo dos jovens, entre investimento e jogos. Eu me assustei com esse tema porque a gente entende que as pessoas sabem separar o que é jogo e o que é investimento, mas não está acontecendo isso. Muitos jovens estão pegando seus recursos e apostando, e considerando essa aposta algo similar a, por exemplo, fazer investimento em uma bolsa de valores ou qualquer outro tipo de investimento. Então, essa é uma preocupação grande, porque se há essa confusão, que aparentemente é uma coisa muito básica, o que mais tem pela frente? quais são os impactos que os jogos vão causar verdadeiramente na nossa comunidade. E nós já estamos sentindo isso. Estamos sentindo isso nas empresas, com colaboradores, muitas vezes se endividando, pessoas que estão fazendo acordo com as empresas para saque de FGTS para apostar. Pasmem quem está me escutando, isso acontece. Então nós estamos chegando a um ponto de netos e filhos usando o nome dos avós ou pegando empréstimos de consignado de INSS para jogar. Então a situação, ela não é uma situação cômoda, é uma situação que precisa ser tratada. E nós, como maringaenses, nós temos que colocar isso em pauta, nós temos que colocar isso sobre a mesa. Nós precisamos alertar as famílias, as pessoas, que há uma diferença, sim, entre jogos e investimentos. E nós precisamos colocar isso agora, porque quanto mais demoramos, pior vai ser o remédio, ou se nós vamos ter remédio para curar essas pessoas lá na frente do vício dos jogos.
E fala um pouquinho para a gente da programação, então, da semana, como que as pessoas podem participar, onde encontrar.
Nós estamos com uma programação repleta de ações, como eu falei, em todos os lugares da cidade. Aqui na Expoingá, especificamente, nós temos uma série de teatro para crianças também e para adultos, falando sobre educação financeira. Todos que estão nos ouvindo podem acessar o nosso site, que é www.prosperingá.com.br. Já temos toda a programação lá. Ou no nosso Instagram, Prosperingá. Pode procurar lá. Nós temos lá toda a programação de ações que vai até o dia 18, até o próximo domingo. A ideia é que, após isso, a gente continue fazendo ações de divulgação, mas nós marcamos essa semana, junto com o Banco Central, como uma semana importante, para trazer um alerta importante para as pessoas se cuidarem. Então, do dia 12, que começou agora na segunda-feira, até o dia 18, vocês podem, no nosso Instagram, Prosperingá, achar todas as programações e participar, porque todas elas são programações gratuitas. É um movimento gratuito e, diga-se de passagem, feito por voluntários. Nós estamos lá na nossa Câmara Técnica com mais de 35 pessoas voluntárias, trabalhando e se doando. E é muito bonito, porque quando você conversa com os voluntários, a palavra é quase uma palavra de ordem. Eu estou devolvendo para Maringá um pouco daquilo que Maringá deu para mim e para minha família. Então eu chamo para todos que estão nos escutando, conheçam o movimento Prosperingá, conheçam o movimento de educação financeira, conheçam o CODEM, porque nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a transformar e continuar transformando a nossa cidade, não para nós, mas para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Nós temos um legado, que é de não estragar a Maringá. É o legado nosso, não é só melhorar, mas é de deixar uma Maringá sempre melhor para aqueles nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos possam olhar com muito louvor para o passado e dizer assim, teve gente que trabalhou aqui para que hoje a gente pudesse viver nessa bela cidade. E hoje acontece isso. Se hoje nós temos uma Maringá bonita e linda e a melhor cidade para morar, não é porque nós fizemos isso hoje, é porque alguém no passado se preocupou e se doou para que a nossa cidade fosse o que ela é hoje.
E quando a gente fala de educação financeira, muitas vezes o primeiro pensamento é que é muito difícil, né? É difícil aprender sobre dinheiro, difícil aprender sobre como investir. Parece que é muito mais fácil apostar, como a gente estava falando agora, dessa questão da nova geração. E é realmente difícil? Qual que é a avaliação de vocês?
Eu vejo que a gente acaba complicando muitas coisas. Porque se eu for pensar, qualquer um de nós que estamos aqui, pensar na nossa história... Se nós escutarmos os nossos avós falando, né, de, olha, você precisa ganhar mais do que você gasta, tem que gastar menos. A coisa é muito simples. Mas nós estamos num modelo hoje, econômico, que ele sempre está nos instigando a gastar. As facilidades, é com um clique você compra. Eu vi a notícia recentemente que o TikTok agora, você não vai precisar sair de dentro do TikTok para comprar alguma coisa. Você já vê um vídeo lá de alguma coisa, você clica, com um clique você compra. Daqui uns dias está na sua casa. Então as facilidades nos encantam, mas nós precisamos voltar ao básico. Se eu tenho uma receita, eu tenho um salário, eu não posso gastar mais do que aquele salário. Eu preciso ter as minhas reservas para as questões urgentes. O problema é que quando eu não faço uma reserva para investimento ou para assuntos urgentes, Quando ele acontece, eu tenho que recorrer a uma instituição financeira para tomar um juro, e normalmente é um juro caro quando estou sem planejamento. Esse é o grande problema que nós temos hoje viver. Então, a gente precisa voltar ao básico. Gaste menos do que você ganha. Ah, David, mas dê um exemplo para nós aqui. Gaste menos do que você ganha. Depois, a construção daquilo que você vai ter, como você vai juntar o teu patrimônio. Eu não estou dizendo coisa de milhões, eu estou dizendo de pouco investimento. No longo prazo, você vai ter um bom recurso. É uma decisão comportamental, como nós falamos no início da entrevista. Então, essa é a questão. Voltar ao simples, voltar ao básico, e depois você vai aprendendo a investir em produtos ou instrumentos que são mais simples, até você chegar ao ponto de falar assim: agora eu preciso conhecer sobre bolsa de valores, fundos de investimentos, letras de tesouro. Então, mas isso não precisa ser agora. Agora você faz o básico. Mais à frente você vai aprendendo, estudando, e aí você vai crescendo a forma como você está lidando com o dinheiro.
E a Câmara Técnica tem algum estudo, algum levantamento sobre o perfil do maringaense? É mais gastador, é mais conservador, como que é?
O maringaense segue o mesmo ritmo do Brasil. Ele tem um endividamento alto, as famílias estão endividadas, isso não muda muito o perfil. Então, isso não é novidade para nós. Nós esperávamos já que esse endividamento fosse muito parecido do que existe hoje na média brasileira. E isso nos preocupa também, porque, tecnicamente, nós teríamos que estar melhor pelas ações que nós já fizemos. Então, veja que é um trabalho que ele não pode parar, porque ele não é um trabalho de curto prazo. O que nós estamos plantando hoje aqui não se colhe amanhã. Para que a gente tenha um município mais saudável do que a média dos outros municípios, nós entendemos que é um projeto para 5, 10, 15 anos, para a gente começar a ter algum tipo de resultado. Então, hoje, nós precisamos ainda continuar caminhando. E aí eu não posso deixar de agradecer aos voluntários, como eu te disse, ao CODEM como geral, todas as outras câmaras técnicas, a Prefeitura Municipal de Maringá, que ela é parceira desses projetos, se preocupa com a educação financeira dos nossos moradores, mas ainda a gente tem muito, mas muito trabalho pela frente.
Eu achei interessante um ponto que o senhor colocou sobre a gente levar para a nossa empresa o nosso comportamento financeiro de casa, né? E com todo esse movimento do MEI, a gente é o próprio contador, é o próprio financeiro, é o próprio administrativo, é o próprio comercial. E é um reflexo mesmo. Muitas famílias, às vezes, conta conjunta da empresa, da casa, e isso é uma bagunça, né?
Essa mistura, na minha visão, ela é um câncer. Porque, no geral, a maioria das empresas, pequenas e médias empresas, há uma confusão entre pessoa física e pessoa jurídica. Quando a gente trouxe o MEI, que o MEI ele acaba confundindo ainda mais isso, você intensifica. Porque a pessoa não consegue separar o que ela é dela. Se você falar para um pequeno empresário, olha, qual é o seu prolabore, ele provavelmente vai ter lá na contabilidade dele um prolabore fictício. Ele acaba não retirando aquilo. Então ele mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física, ele faz uma boa venda, aparentemente entrou o dinheiro, mas ele não desconta o custo da matéria-prima, ele não desconta os custos da empresa. Então, e nós temos instrumentos para isso. A minha grande questão é, nós temos excelentes contadores que orientam, que trabalham de uma forma orientativa para que o pequeno empresário, o MEI, ele separe a sua vida financeira da sua vida empresarial. Mas eu, como estou dizendo, mais uma vez, aí tem muito a ver com o comportamento. Não adianta eu não ter, eu ter várias orientações, mas o meu comportamento como empresário, como pessoa física, é um comportamento de confusão. É um comportamento de mistura, de pagar contas de casa com dinheiro da empresa, ou vender coisas de casa ou um terreno para pagar coisas da empresa. O empresário, ele deve se conscientizar, deve procurar ajuda, assim como nós, quando estamos doentes, procuramos um médico. Vocês devem procurar um profissional de administração, o próprio SEBRAE, entidades que estão aí para ajudar como é que você faz essa gestão da sua empresa separada da sua pessoa física. Esse é um ponto básico de gestão e de administração.
Eu acho interessante isso, é uma frase que eu sempre falo, porque a gente estuda para tudo na vida, né? É para nossa carreira, a gente investe, daí faz uma pós, um mestrado, e fazendo cursos e tudo mais, mas para algo que é tão importante, às vezes, para o dinheiro, a gente não pensa em investir, em aprender, né? E é fundamental.
E é fundamental. Eu sempre conto essa história. Nos Estados Unidos, você pega crianças que elas têm simuladores nas escolas, e simuladores que eles fazem um trabalho de bolsa de valores. Então as crianças, elas têm carteiras fictícias nesse simulador, elas escolhem as ações baseadas em estudo e elas trabalham o ano todo para ver qual é a criança que tem a melhor rentabilidade na sua carteira. Tudo de uma forma fictícia. Mas veja, eu estou falando de crianças de 8, 9, 10 anos que começam a trabalhar a educação financeira. Nós não temos isso. No Brasil, nós não tratamos de educação financeira verdadeiramente nas escolas. Nós não somos educados para isso. E aí a única educação que a gente tem é de casa. O pai dizendo, eu não tenho dinheiro. A mãe dizendo, olha, a coisa não está fácil. Está difícil, nós não temos dinheiro. Quando chega na fase adulta, essa é a única referência que ele tem de educação financeira. Aí ele abre uma empresa. E aí o dinheiro começa a entrar. E naquela situação ele fala, poxa, agora eu tenho dinheiro. Só que ele não faz todas essas contas por trás. Então, nós temos um problema de alto nível a ser tratado. Porque nós precisamos começar lá na educação básica a tratar com as crianças sobre como nós devemos lidar com o dinheiro. Seja da nossa empresa, seja da nossa propriedade rural, seja do nosso salário. Quando essas crianças chegarem na fase adulta, que eu estou falando de 10, 15 anos de trabalho, elas vão ter uma noção melhor do que nós, pais, melhor do que os nossos pais, melhor do que os nossos avós, e aí você começa uma transformação verdadeira na economia de um município. Não existe uma transformação num país sem que ele comece dentro da minha casa. Eu preciso transformar a minha casa, eu preciso transformar o meu eu, os meus filhos, a minha esposa ou quem está comigo, para que de baixo para cima uma nação seja transformada. Não podemos esperar nada de cima para baixo. Começa dentro de casa. E Maringá está fazendo o seu dever de casa, como uma cidade preocupada com essa situação da educação financeira.
Tá certo, David. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigado. Um abraço a todos.